Nós ficamos sempre alegres quando as pessoas gostam de ouvir a palavra do Senhor. Enquanto as portas ainda estiverem abertas, somos gratos a Deus. Agora, há alguns em nosso meio que acham que eu lhes devo uma resposta. Na verdade, eu não queria dar, porque eu não devo resposta. E, no entanto, para ser educado, eu gostaria mesmo assim de fazê-los. Eu me refiro ao artigo do jornal, pequeno artigo de jornal que teve um grande impacto. Todavia, somente entre os crentes, de forma estranha. Todos os outros entendem sempre tudo certo. São apenas alguns crentes que não entendem. Para o bem deles, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu nunca me sentei aos pés de um Gamaliel. Eu nunca me sentei aos pés de um homem por uma hora em uma escola bíblica ou em uma universidade. Só me foi dada a oportunidade de ler o que estava escrito no Concílio de Deus e o que estava escrito no Cristianismo ontem e hoje, e o que estava escrito na brochura O Plano de Deus para a Humanidade. Tudo o que estava escrito ali foi a base para o julgamento do que me foi participado mais tarde. Não foi me apresentado nenhum tema que eu deveria tocar. Eu escolhi e eu escrevi. E eu creio que eu tenho o direito de dizer a verdade no mais alto nível. Pode ser que não entendamos isso completamente, mas se vocês ou outros estivessem nos meus sapatos, então vocês poderiam entender melhor. Com que frequência temos que lidar com autoridades quando, por exemplo, vou a Kinshasa em maio, onde temos que ir ao governo, a lugares que simplesmente precisam ser abordados, porque as portas foram trancadas novamente e os irmãos e irmãs não podem se reunir. É uma chave terrena, não a chave celestial. Isso é outra, é uma outra. O Senhor disse a Pedro, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Essa é uma chave completamente diferente. Isso é revelação para receber acesso ao que Deus tem a nos dizer. Mas para obter acesso, entrada, digamos, aqui na Terra, para ter portas abertas em algum lugar, outras coisas, às vezes, também são muito úteis e apropriadas. Eu pensei que todo o povo iria se alegrar comigo e fui perguntado se aconteceu aqui uma grande festa e agora eu tenho que dizer que houve tristeza entre alguns e não houve uma festa. E naturalmente que isso foi um pouco de água no fogo. Eu gostaria de mostrar uma foto para vocês do irmão Branham, onde ele prega com o colarinho virado do avesso. O mesmo irmão Branham, que falou contra isso assim de forma dura, ele foi para o vestiário da mesma igreja em Bombay, onde eu preguei e deveria me trocar de roupa, ou seja, em uma igreja anglicana. E lá o padre lá disse, troque agora de roupa, e me entregou lá o talar, esse com o colarinho virado. E eu disse, simplesmente deixe-me só com isso. E quando ele saiu, eu coloquei esse talar de lado no armário onde ele havia tirado. E ele disse, eu ligarei então para você quando chegar a hora. Eu disse, com prazer. E quando ele também me chamou, ele estava exatamente como antes, sem talar e sem colarinho diante dele. Mas o Mombrano também foi chamado. E ele vestiu o talar e o colarinho virado para cima. Ele poderia ter sido teimoso como eu e dito, eu vou ficar do jeito que estou. Mas lembremos-nos de Paulo, que pôde dizer, eu tornei-me tudo para todos, a fim de conduzir o maior número de pessoas ao Senhor. Faz parte, e não sabemos para o que é bom. Eu tive há 2 anos esse anseio no meu coração, foi de Deus, muito obrigado. Não foi de Deus, eu sinto muito. Até agora não me causou nenhum dano. E eu espero que também seja o caso assim no futuro. Eu me repito. Eu, como Paulo, não preciso deixar algo para trás que eu tenha aprendido em algum lugar. Eu não aprendi nada aos pés de uma pessoa. É por isso que eu não preciso deixar nada para trás. Mas eu aprendi muitas coisas aos pés do Senhor. E isso eu quero levar a outros. Nós podemos, irmãos e irmãs, nós podemos talvez imaginar algo que não sabemos. E o irmão Branham sofreu muito por causa disso. O irmão Branham sofreu com o fato dele ter tido apenas alguns anos de escolaridade. Ele realmente sofreu com isso. Ele tinha um complexo direto. Em termos terrenos, nós poderíamos tê-lo também. Nós todos que estamos aqui. Por isso, fiquei mais ainda alegre pela coisa ter caminhado assim tão bem. E vocês simplesmente deveriam se alegrar comigo e não deixar que nada surja em seu coração. Porque isso não traz nada. Isso, de fato, não traz nada, não ajuda nada. Pelo contrário, nós só nos prejudicamos a nós mesmos. Se todos vocês soubessem quantas viagens a autoridades eu tive que fazer e todas as coisas tiveram que ser feitas para que pudéssemos sequer existir aqui, quando eu não estiver mais aqui, então vocês saberão quanto esforço estava envolvido em tudo. Na Alemanha, aquilo que nós somos aqui não existe uma segunda vez. Nós não somos uma empresa pública, não somos associação registrada, nós não somos uma fundação, não somos nada perante a lei. Mas temos o status como se fôssemos tudo isso, e no entanto não somos. Deus nos concedeu graça diante das pessoas. Talvez ainda temos uma tarefa a cumprir. Talvez se confirme que um dia o mundo inteiro ainda terá que ser alcançado, e nós de fato, como eu há 2 anos tomei parte na reunião em Londres para falar sobre satélites a serem lançados sobre o polo para alcançar toda a humanidade. O que nós sabemos? Eu mesmo não sei. Eu poderia pegar meus ouvidos e dizer o que você fez. Os outros também poderiam fazer isso. Mas vamos deixar assim como está. Eu não venho com palavras grandiosas de sabedoria humana. Isso eu digo a vocês. E isso eles ainda não viram até agora. Isso também não aconteceu ainda. Então, sou um caso especial. O que eu posso fazer a respeito? Eu, naquele tempo, há 30 anos atrás, eu deveria ir a uma escola bíblica. Eu recusei porque eu não podia fazer isso por dentro de mim. Basicamente, eu não poderia me chamar nem de pregador porque eu não fui ordenado. Mas já preguei em todo mundo. Sim, o que eu devo fazer? Eu não tenho uma escola bíblica. Sim, eu já vi por dentro, mas não estive lá por 24 horas. Só visitei por algumas horas, em algum momento, na Inglaterra, na Suíça ou em Herzhausen. Mas essas são caminhos. Esses são caminhos que Deus pode guiar uma pessoa. E o que ainda não vemos hoje, talvez vejamos amanhã já. Portanto, alegre-se comigo, talvez se cumpra o que Paulo escreveu naquela época, ou Lucas, sobre Paulo, eu creio que Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos. No capítulo 26, 22, aqui está escrito, tendo, pois, alcançado o socorro da parte de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. A pequenos como a grandes. Não dizendo nada, senão o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Sim. Sim, esse é o nosso desejo. Dar testemunho diante de grandes e pequenos. e talvez tenhamos que descer ou ir ao nível dele para poderes dizer algo. Mas aceite-me assim como sou, e se não estiver mais na terra, então vocês poderão pensar o que aconteceu, mas vamos deixar isso assim. Então vocês também não estarão mais lá. Obrigado, irmão Schmidt. Então vamos juntos para o Senhor. Mas realmente eu peço a vocês algumas coisas que eu já tenho que carregar, e eu quero ser compreendido por vocês. Eu não quero que surjam maus entendidos por causa de alguma coisa que sequer vale a pena. Caso contrário, um dia não me sentirei bem e não sei então o que acontecerá. Por favor, cuidem para que eu continue a me sentir bem aqui nesse lugar e todos nós nos sintamos bem na presença do Senhor. Por favor, não deixe que nada surja no nosso meio que possa ser prejudicial de alguma forma. Talvez eu seja um dos menores desses membros sobre os quais Paulo escreveu que o menor membro receberá mais honra. O que eu sei como Deus, ele distribui as coisas, eu não sei disso, e isso eu também não decido. De qualquer forma, a gratidão seja ao Senhor por todas as portas abertas, por todas as oportunidades e também que Ele nos concede a graça de trazer a sua palavra. E eu digo a vocês, se Deus ainda nos ajudar, então teremos a tarefa de realmente trazer o seu conselho. De fato, eu recebi antes uma ligação de uma esposa de um padre. Naquele tempo, nós batizamos lá no carro, naquela época, e em todos esses anos não vimos mais nada deles. E, de repente, a consciência deles as lembra, ela vai até o correio e vê onde nós estamos ainda. Então, ela telefonou e disse, Sr. Frank, ela me disse, você não crê o que bênção veio pelo concílio de Deus para nós, o que nos foi concedido naquele tempo? E ela pergunta se eu ainda tenho 10 exemplares. Eu disse, o tempo está avançado, estamos escrevendo mais e enviaremos também a vocês. E ela contou algumas coisas ainda, mas de fato está no meu coração, antes da vinda do Senhor, se o Senhor conceder graça, explicar o que Deus trazer o que Deus planejou para a humanidade. E Ele possa nos ajudar para isso. E eu peço mais uma vez, aceite-me como sou, com todos os detalhes. Se foi errado, então Deus corrigirá. Se foi certo, então Ele não fará errado. Sobre tais coisas, não devemos sequer nos preocupar, mas eu não espero que um dia eu precise fazer ainda, tenha que dar uma outra declaração. Vamos levar tudo. Eu também não pergunto a ninguém. Há pessoas que elas creem que seus filhos devem ir para a universidade. Há outras pessoas que creem que seus filhos não devem ir para a universidade estudar. Vamos deixar cada um nas suas próprias convicções. Cada um em sua convicção, porque ele está certo com a sua convicção. Aquele que não estuda e aquele que estuda, ambos têm razão. Eles têm o direito de afirmar sua opinião e de viver de acordo com sua convicção. No momento em que criamos uma moldura e queremos encaixar nessa moldura cada um, isso nós não conseguiremos até que o Senhor venha. E no fim, nós mesmos não encaixamos na moldura que fizemos nós mesmos. Vamos para fora com todas as molduras. Cada um viva o seu Deus de acordo com a sua convicção e esteja certo da sua opinião. Assim tem que permanecer até a vinda do Senhor. Não há outra maneira. Caso contrário, nós dificultamos a vida uns dos outros e jogamos, então, tacos entre as pernas uns dos outros. Isso não pode ser assim. Certa vez eu disse a um irmão, mesmo que eu tentasse encontrar falhas ou criticar qualquer irmão, eu não encontraria nada. Eu não consigo encontrar nada. A decisão de cada um é tão perfeita e boa e certa que eu não tenho nada a criticar. Essa atitude todos nós temos que ter. Eu penso isso. Cada decisão que cada um toma é certa para ele. A decisão da outra pessoa pode ser completamente diferente. Portanto, vamos permitir que cada um vá e caminhe como como é. E na minha última visita à prefeitura, eu vi um folheto ou uma brochura com o censo de 87. Eu espero que um dia também tenhamos aqui o formulário inteiro. Sim, mas eu já queria dizer com antecedência, temos que tratar brevemente isso, mas o que diz respeito à parte religiosa, está aqui no parágrafo 4 o seguinte: afiliação legal a uma comunidade religiosa. Em seguida são listados a Igreja Católica Romana, Igreja Protestante, Igreja Evangélica Livre, Comunidade Religiosa Judaica, Comunidade Religiosa Islâmica, outras comunidades religiosas e, finalmente, como último, não pertencente legalmente a nenhuma comunidade religiosa. E lá nós todos fazemos a cruzinha e aí está feito. Não pertencemos legalmente a nenhum lugar, não temos nenhum direito na terra, não buscamos também, não precisamos dele. Nós todos marcamos nessa última linha, não pertencemos legalmente a nenhuma comunidade religiosa. E com isso está resolvido. Talvez ainda temos que fazer dar uma pequena dica. Tem bastante espaço aqui tudo. Eu não sei o que as pessoas farão com isso, eu não sei. De qualquer forma, também não precisamos nos preocupar muito com isso. O que está por vir virá de qualquer maneira. E regulamentos são regulamentos, lei é lei. Eu só queria dizer, porque acabei de trazer isso lá da prefeitura, onde paramos em nosso último estudo bíblico foi provavelmente em 2 Tessalonicenses 1. Pode ser? Nós havíamos passado por 2 Tessalonicenses 1 até o fim. Ou alguém tem uma pergunta? Existe alguma pergunta bíblica? Ninguém? Sim, exatamente na outra palavra profética que li hoje na Bíblia em inglês, em Oséias, que eles geraram uma geração de filhos falsos ou não genuínos. Essa foi sempre a questão. Deus havia separado o seu povo e não queria que os israelitas se misturassem com os outros. Esse foi um mandamento de Deus, essa foi a decisão de Deus. E, portanto, também é que essa rigidez, por exemplo, quando os israelitas voltaram do cativeiro babilônico, então todos os documentos foram examinados minuciosamente e estabeleceram exatamente quem pertencia e quem não pertencia. Portanto, tinha que haver uma certidão de nascimento. Lá havia algo mais. As pessoas foram segregadas, separadas, não tinham permissão para participar do sagrado, do santo, porque eles não podiam provar o seu gênero. Mas no Novo Testamento, isso está claro. João disse já no Evangelho de João, capítulo 1, que aquele que é nascido de Deus não nasce da vontade do homem, nem da geração do homem, mas de Deus nascido. Também no Novo Testamento há uma linha divina que tem o direito à primogenitura e todas as outras são cruzamentos e sequer são recebidas na congregação. Na congregação são recebidos apenas aqueles que são nascidos de Deus. Isso é Hebreus 12. Nós chegamos à congregação dos aperfeiçoados, dos primogênitos, certo? Portanto, na congregação, como o irmão Branham disse muitas vezes, ninguém pode simplesmente entrar como membro, mas ele tem que ser nascido lá dentro para receber o direito de primogenitura, assim ser um filho legítimo de Deus. Hoje eu li uma palavra maravilhosa em Gálatas, capítulo 4, do versículo 4, aqui diz: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aqui, Paulo expressa todo o mistério de Deus com a humanidade. Deus havia criado Adão, seu filho, e queria ter tais filhos. Filhos que vivem para sempre, filhos que permanecem jovens para sempre, filhos, filhos, filhos e filhas. E isso, deixa eu colocar com minhas próprias palavras, de alguma forma deu errado. E então Deus encontrou um caminho para nos restaurar a filiação, revelando-se a si mesmo no Filho. Mas isso eu gostaria de ser capaz de explicar assim para que o mundo inteiro compreenda por que Deus se revelou a si mesmo no Filho. Disso é que se trata. Aqui o primeiro Adão, lá o segundo. Sim? E Deus, para ele, se trata de levar seu significado e propósito original ao cumprimento eterno com a humanidade. E isso, ele terá sucesso nisso. No momento que o Senhor retornar e levar os seus para si, e eles serão transformados, então esse significado e propósito foi novamente cumprido. E o estado original estará lá novamente. Não haverá nenhum vestígio de pecado, doença, de morte, nada. Mas tudo será como era antes da queda do homem, por toda a eternidade. Assim é que Deus concluirá a coisa. Nossa tarefa será tornar esse plano de Deus, mais uma vez, muito claro para a humanidade. E eu espero que o mundo inteiro ouça. Vocês podem sempre pensar, sim, talvez o homem esteja lançando sua linha muito longe, ou talvez tenha delírios de grandeza. Mas eu pergunto a vocês, o que foi anunciado no nascimento de Jesus Cristo? Uma alegria que virá a todos os povos, não diz o Senhor, até os confins da terra. Onde devemos nos segurar ou ficar parados? Eu pergunto a você, devemos alegrar com o fato que tão poucos se tornam crentes ou devemos alegrar se mais pessoas se tornarem crentes? Com o que devemos alegrar? Somente no momento em que formos realmente tocados e sentirmos o que significa quando pessoas se perdem e nós carregamos esse amor salvador ardente dentro de nós, somente então seremos capazes de salvar os outros como uma brasa do fogo. Mas não é mais a pergunta aqui. Eu creio que foi respondida. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos então voltar para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, então, assim pelo que me lembro, deveríamos tomar agora. É uma passagem bíblica que já tomamos com frequência, o irmão Branham falou sobre isso, eu escrevi sobre isso. No versículo 1 está, ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos. Portanto, aqui se trata novamente da vinda do Senhor, sobre a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele. E esse pedido é que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por uma palavra, quer por epístola, como enviada de nós, epístola ou carta, como se o dia do Senhor estivesse já chegado. Nós vemos que Paulo também associa a vinda do Senhor com o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Nós já contemplamos. O dia do Senhor arderá como uma fornalha. E antes que o dia do Senhor chegue, Deus queria enviar o profeta Elias para restaurar tudo no estado correto. Portanto, não nos deixamos que ninguém nos empolgue como se o dia do Senhor já tivesse chegado, mas nós pesquisamos as Escrituras para descobrir o que deve acontecer antes que o dia do Senhor se rompa para a humanidade. E quando tivermos pesquisado isso e soubermos o que Deus prometeu, só precisaremos observar o cumprimento para saber que o tempo está próximo. Portanto, ninguém deve se deixar assustar. Se alguém disser, o Espírito me revelou, o dia do Senhor já chegou, então podemos dizer com confiança, calma, aqui está escrito, primeiro o profeta Elias tem que vir, antes que venha o grande terrível do Senhor, primeiro tudo tem que ser colocado de volta ao estado correto. Não é isso? Isso Paulo queria dizer, que devemos nos segurar na palavra do Senhor e não ficar perturbado porque alguém disse alguma coisa. No versículo 3, ele então fala o que se tornou grande para ele por meio de revelação do Espírito. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia ou queda e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Também nós explicamos isso. Na Bíblia, apenas uma pessoa foi chamada filho da perdição. Isso foi Judas. E ele foi nascido e veio ao mundo para ser o filho da perdição. Assim como Jesus Cristo nasceu e veio ao mundo para ser o filho de Deus e nos redimir da perdição. Tudo é um destino de Deus, já escrito nas palavras do Salmo. A sua morada ficará desolada e a sua guarda será assumida por outro. Foi o cumprimento das Santas Escrituras. Até agora ainda é cumprimento das Santas Escrituras. Adiante está aqui a partir do versículo 4. O adversário, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta até no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Muitas pessoas já escreveram muito sobre isso e pregaram muito sobre isso, mas graças a Deus que isso nos ficou claro pelo Espírito, sim, eu gostaria de dizer, porque tem que falar de acordo com a verdade, através do ministério do irmão Branham. Se tornou muito claro, explicado de uma forma muito clara. Haviam certas coisas que nós vimos, ou talvez já reconhecêssemos, ou soubéssemos, mas a plena clareza sobre todas as conexões nos foi dada por meio das pregações do irmão Branham, e por isso somos gratos a Deus de coração. No versículo 5 está, não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vem. E agora, quanto ao presente, já sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja revelado. Irmãos, nós temos uma hora de estudo bíblico aqui. O que o irmão Branham disse? Quem ou o que é que impede o surgimento direto do anticristo ou do homem do pecado, o filho da iniquidade ou da perdição? O que é isso? Digam, nós temos estudo bíblico aqui. O que é? O Espírito Santo na noiva. O irmão Branham disse isso com muita clareza. O Espírito Santo na noiva é o poder de Deus que ainda está aí, está ainda como sal da terra para que tudo não seja vítima da corrupção. O Espírito de Deus na noiva ainda está impedindo o aparecimento do anticristo. Somente então, quando a noiva for levada para cima, Satanás será jogado para baixo e se encarna no anticristo. E então, ele se torna besta e não pode mais ser domado. Mas é claramente o Espírito Santo na noiva. Enquanto o Espírito Santo estiver na noiva aqui na terra, o anticristo não pode se revelar totalmente, não pode se apresentar abertamente, isso não é possível. Enquanto a noiva estiver na terra, Cristo está presente na noiva por meio do Espírito e ainda retém as coisas. Somente então surgirá abertamente, mas preste atenção que está no versículo 7. Em segredo, o poder da iniquidade já está operando, e isso nós sabemos já agora. Em segredo, por meio de todos os canais políticos, por trás da cortina, o poder já em segredo está eficaz há muito tempo, já até por detrás do censo, talvez. Eles escrevem assim muito belo que não precisamos colocar nome nem endereço lá, mas eles têm um número de código para saber exatamente onde o senhor tal e tal mora. Sim? Eles sabem disso muito bem. Não, não, não. Eles sabem disso assim também. Por isso que não vamos nos preocupar com isso de forma nenhuma. É certo que, em segredo, o poder da iniquidade já opera. Apenas aquele que ainda o está retendo deve ser primeiro removido do caminho. Então tem que ser tirado do caminho o que ainda retém. Como acabamos de dizer, o Espírito de Deus então tomará a congregação, a noiva para cima. Está escrito, quando o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habitar em nossos corpos mortais, então ele os vivificará. E assim nós seremos transformados e tomados pelo poder do Espírito para cima. Só então, versículo 8, só então o iníquo sairá abertamente, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e pela sua vinda destruirá. Mas quando? Quando isso vai acontecer, isso? Quando aquele iníquo será destruído e acabado? Por meio de qual chegada? Não no arrebatamento, absolutamente não. No arrebatamento, o Senhor não desce sequer na terra? No arrebatamento, nós o encontramos nos ares e seremos levados para as bodas de casamento. Mas você pode ler Apocalipse 19. Quando ele retornar novamente para travar a última batalha no cavalo branco e na sua coxa estará o nome, a palavra de Deus, e seu manto estiver molhado de sangue, então será feito um acerto de contas. Então ele matará o ímpio, esse homem do pecado, com o sopro de sua boca. Eu creio que escrevi. É Isaías capítulo 11 e não pode ser ignorado por ninguém. Isaías capítulo 11 deveria ser no versículo 5 e depois lemos também o versículo 6 para que possamos ver o contexto. Isaías 11, versículo 5. Eu vou ler aqui a partir da metade do versículo 4. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Singular, matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus quadris e a fidelidade o cinto dos seus lombos. E então o lobo habitará como hóspede com o cordeiro e o leopardo se deitará ao lado do cabrito. Agora você percebe que estamos passando para o reino milenar. Já a introdução para o reino milenar, o milênio. Tudo combina exatamente e de forma maravilhosa. Então, aqui adiante, em sua aparição, versículo 9, em sua aparição, se mostra como, manifesta como a atividade de Satanás por meio de todos os tipos de sinais, de atos de poder, sinais e maravilhas de falsidade. Não podemos deixar de fazer uma ponte entre esse texto, Apocalipse 16, onde esses três espíritos imundos aparecem que realizam milagres. E eles reúnem os reis da terra, Apocalipse 16, versículo 13. Vai justamente nesse tempo, cai nesse tempo, Apocalipse 16, versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais de milagres, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Vejam, aqui já se trata da batalha final. E esses espíritos imundos são espíritos demoníacos, mas realizam sinais miraculosos, mas milagres e sinais de mentira. De mentira, não da verdade. Também nós já tratamos disso. O que nenhuma pessoa consegue, esse homem do pecado consegue, mas ele está destinado a isso e ele tem que cumprir a tarefa. Não pode ser de outra forma. Leia o versículo 9 mais uma vez. Ele, cuja aparência se manifesta como atividade de Satanás, por meio de todos os tipos de atos de poder, sinais e maravilhas da mentira, e por toda a sorte de engano da injustiça para os que perecem, porque não fizeram seu o amor da verdade para obterem a salvação. Em 1 Tessalonicenses 5 está escrito que não estamos destinados à ira, mas para a salvação. E aqui lemos que há pessoas lá que acreditarão na mentira porque não aceitaram o amor à verdade. Quem não crê na verdade, por amor à verdade, não crê e não aceita, não resta nada além das mentiras e dos enganos da injustiça. Qualquer pessoa que não aceitar a revelação da palavra por meio do Espírito cairá em toda a interpretação que algum Espírito der. Há sempre uma clara separação e distinção entre aquilo que Deus faz. Muitas vezes ouvimos do irmão Branham: Deus baseou tudo em revelação. Como Abel sabia o que era agradável a Deus, porque isso lhe foi revelado, e nessa revelação divina, a fé estava ancorada. E hoje, traduzi uma pregação de irmão Branham. Eu não sei se traduzi uma parte da pregação, não inteira, claro. Eu creio que tem um total de 54 páginas, uma longa pregação, mas com uma substância poderosa, impactante. Eu não sei quando será nesse ano, eu ainda duas ou três antes dela, mas uma pregação com substância. Lá há novos pensamentos que eu mesmo nunca vi e ouvi. Ele dá assim a prova de que, porque, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento foram andando em peles de ovelhas. Nós lemos em capítulo 10 de Hebreus que eles vestiam em cavernas e peles de ovelhas, assim por diante. Ele fez a ponte entre pastores e ovelhas e entre profetas. Portanto, simplesmente muito, muito maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Mas eu não quero me adiantar. Mas a pregação, ela tem um título, esperem um momento, é uma pregação de Natal, mas o presente que está lá é absolutamente poderoso, o presente é poderoso, e com toda a seriedade falando. Poucas vezes fiquei tão alegre com uma pregação, porque muitos pensamentos novos foram trazidos. Eu certamente já os ouvi, mas como eu disse, são simplesmente muito, muito poderosos. Também do nosso Senhor, como ele traz tudo, porque ele teve que nascer no estábulo como cordeiro e porque isso foi revelado aos pastores, não aos outros. E é claro que ele castiga todos os doutores da teologia, assim por diante, mas eu repetir agora, porque estou chegando nisso na pregação, onde ele os açoita e os crucifica mais uma vez, mas isso sequer me agrada. Com isso não tem nada a ver. Eu não estudei teologia e também não estudarei eternamente. Isso não tem absolutamente nada a ver comigo. Eu coloco o conselho de Deus lá e todos os lugares onde me é dado oportunidade para fazê-lo. E se me for oferecido a mim no nível mais alto, eu explicarei também no nível mais alto. Sim, isso está certo. Mas não me sentei aos pés de Gamaliel e não farei. Mas eu digo mais vezes porque vocês virão e lerão algumas vezes nessa pregação, mas isso vai assim tão bem assim, desce assim bem. Aqui está adiante, no versículo 11, e é por isso que Deus lhes envia uma forte ilusão, operação do erro, para que creiam na mentira. Imaginem. Se Deus envia a verdade e as pessoas não a aceitam, então Ele envia o erro para que elas creiam nesse erro. Ele cuida então disso. E eles se sentem tão encorajados e acham que essa é a coisa certa. Se Ele age dessa maneira, talvez até se sintam ainda abençoados nisso. É uma ilusão. Eles têm que crer na forte mentira ou ilusão, porque não abraçaram o amor à verdade para obter a salvação. Vamos agradecer a Deus por isso, por Ele ter colocado em nós o amor pela verdade. Isso é um presente de Deus. Isso, através disso, nós temos a conexão com Deus por meio do Espírito. No versículo 12 está, porque todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, serão condenados. Você sabe, eu devo ter mencionado isso na última carta circular. O Senhor disse a respeito de si mesmo: eu nasci para esse propósito e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Ele disse: a minha palavra é a verdade. E ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele disse: não me ouvis porque não sois da verdade. Isso ele disse aos escribas. Mas todos aqueles que são da verdade, eles gostam de ouvir a verdade. É uma ligação no seu coração com aquilo que Deus fala por meio de sua palavra e revela por meio do Espírito. Pois todos devem cair no juízo os que não creram na verdade. Então, será uma grande parte. Não podemos mudar isso, mas queremos, tanto o que cabe a nós, colocar a verdade à luz do castiçal. Nada é mais belo do que colocar as verdades divinas à luz do castiçal. Sem consideração, sem perdas. O que vocês pensam como se passou comigo? Sem hesitar, sem uma resistência ou um impedimento interno, apresentei aquilo o que eu vejo como certo e que posso provar, comprovar com base na Bíblia. Não precisamos recuar. Pelo contrário, outros serão forçados a se corrigir. Eu espero que Deus nos ajude nisso. E nós temos, e eu digo a vocês, especialmente se refere à divindade. A divindade de Jesus Cristo causa grande sofrimento aos teólogos. Porque eles, todo o resto eles podem ordenar, certo ou errado, não importa, mas eles tentam, mas a divindade os colocam de cabeça para baixo. Eles não têm acesso à revelação de Deus, nenhum acesso. E o que vocês diriam se Deus nos tivesse concedido graça de não guardar para nós essa que é a mais poderosa de todas as revelações, mas de torná-la acessível à humanidade? E se for do agrado do Senhor, então, mover o coração deles, abrir o entendimento e levá-los ao conhecimento da verdade? Porque também nós temos que dizer o que é a verdade. E somente houve um que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade revelada em forma humana, vida revelada. Ele é tudo em todos. O que você queria dizer, irmão Schmidt? Sim, será para a maioria será um testemunho. Eu quero dizer a vocês por quê. Porque justamente estamos nesse ponto. Há uma passagem de Romanos, seja Romanos 11, onde os judeus têm que deve ser movidos aos ciúmes, primeiro tem que haver uma clara compreensão de Deus, tem que ser trazida a isso primeiro. E Deus tem que ser capaz de revelar para eles, quando eles devem ter ciúmes por um não povo, como povo de Deus. Então, por um não povo, eles devem ser provocados a ciúmes. O profeta Oséias disse: vós que não sois meu povo, sereis chamados filhos do Deus vivo. Agora Israel, o povo de Deus, deve ser provocado ao ciúme por um não povo. Sim, hoje ainda não. Hoje os judeus dizem: você tem sua filosofia, teologia, nós temos a nossa. Vocês não têm mais, nós não temos menos. Mas tem que vir o dia em que o Senhor confirmará que Ele é o verdadeiro Deus. Foi assim que aconteceu no Monte Carmelo. Não havia idas e vindas, era simplesmente uma questão que, se o Senhor é Deus, então sirvam-o. E disso se tratará no final também. A divindade de Jesus Cristo terá que ser colocada à luz do castiçal. E então, os judeus também abrirão seus olhos quando chegar a sua hora e olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão, lamentarão e sofrerão grande tristeza. Mas Deus abrirá seus olhos. Eu creio que isso é tudo que nós podemos tomar para hoje. Que Deus abençoe a sua palavra em todos nós e esteja com todos nós. Amém.